A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
São 20 horas e 25.
Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia.
Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você...
Radiofobia, senhoras e senhores!
Incrível, espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria.
Mais uma edição do Radiofobia, sim!
Eu quero mais palmas hoje, não.
Quero muito mais palmas, porque hoje
está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
Saudações, ouvinte do Radiofobia. Feliz ano novo! Exatamente! Estamos abrindo os trabalhos de 2023, logo no segundo dia do ano, hoje segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, o dia de lançamento desse episódio, nosso já tradicional crossover de ano novo, esse ano recebendo Ricardo Alexandre do Discoteca Básica, o maior podcast musical do Brasil, para ele contar a sua história aqui pra gente. Então fica aí que esse programa tá fenomenal. Se você quiser, na postagem do episódio tem o link lá para você poder assistir o vídeo dessa gravação, que, como sempre, aconteceu através de uma live no canal da Radiofobia no YouTube, youtube.com/radiofobia. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para você poder saber sempre que um novo episódio for programado, para a gente ter ali uma gravação ao vivo. A gente faz isso já há muitos anos e, é claro, se você quiser, você pode participar também do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, de graça, tá? Não paga nada. Dica: t.me/Radiofobia Network é o grupo para você poder participar ali no dia a dia, trocar ideia com a gente, mandar meme, vai ficar sabendo ali em primeira mão sempre que tem uma nova gravação agendada, vai receber em primeira mão também as vitrines com as artes dos episódios, além de ter contato direto ali no dia a dia comigo, com todos os integrantes dos nossos podcasts, com vários dos nossos queridos ouvintes. São ali mais ou menos 300 pessoas, da última vez que eu chequei, lá no nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores no Telegram. E ali você vai saber em primeira mão sempre que tiver uma nova gravação agendada. Por que eu estou fazendo isso aqui agora na abertura do programa? Porque a gravação com o Ricardo Alexandre foi um pouco mais curta do que de costume. Ele tinha um compromisso logo após a gravação e a gente, é claro, não queria que ele se atrasasse, então eu não fiz o bloco de recados no meio do programa e também não esqueci de chamar lá no final, então eu faço isso agora logo aqui nesse comecinho, porque além desse recado que eu já passei, eu quero aqui, é claro, divulgar o nosso parceiro de hospedagem de quase 13 anos de parceria, sim, HostGator é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e não por acaso desde 2010, você não tá ouvindo errado não, desde 2010, todos os meus sites estão hospedados lá no meu servidor dedicado em HostGator, que você também consegue assinar com até 45% de desconto. Tem planos de hospedagem para todo tamanho de projeto, servidor dedicado, VPS, servidor compartilhado, tem para todo mundo e você, é claro, pode garantir até 45% de desconto sendo nosso ouvinte. Se você quiser, é só você entrar lá no nosso nosso site radiofobia.com.br/podcast. Vai lá no rodapé da página, você vai encontrar ali um banner escrito hospedado por HostGator. Clica ali, vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai garantir o seu desconto no plano de hospedagem da sua preferência. Lembrando também que a HostGator disponibiliza a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feitos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais, que você pode conhecer através do site hostgator.com.br/academy. Não perca tempo e seja feliz, como nós somos desde 2010, hospedando o seu site lá em HostGator. Então é isso, esse é o bloco aqui de abertura rapidamente, é claro, agradecendo a você pelo seu download, agradecendo a você pela sua audiência. E olha só, hein, continuo contando com você nesse ano que vai ser especial. Agora em março, a gente vai completar 14 anos de Radiofobia e vamos começar oficialmente as celebrações do 15º ano do nosso podcast. Nesse 15º ano vai ter muita gente legal participando aqui, vai ter muita gente que já esteve aqui há mais de 10 anos participando do Radiofobia Replay, um conteúdo especialíssimo que eu tô planejando já desde o final do ano passado, pra gente ter um ano de celebrações que vão culminar lá em março de 2024, quando a gente celebrar os 15 anos do Radiofobia. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade, por acompanhar o meu trabalho, por permitir que depois de tanto tempo eu ainda continue sendo relevante aqui na podosfera, junto com todos os amigos queridos que, graças a eles, esse programa aqui é uma realidade trazida até você duas vezes por mês aqui na Radiofobia Podcast Network. Então, Tênica, roda logo a vinhetinha aí, chama os meus amigos e o nosso convidado, Ricardo Alexandre, porque tá na hora do primeiro programa do ano, o nosso especial de ano novo, aqui no seu Radiofobia, aliás.
A Radiofobia.
Saudações musicais, ouvinte radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o primeiro Radiofobia de 2023, senhoras e senhores, exatamente, não, quero muito mais palmas, sim, porque agora chega também, Rubens e Jorge, chega, falso, Rubens e Jorge estão falsos demais. Estamos publicando esse programa já no comecinho do ano, dia 2 de janeiro de 2023, e estamos começando com o pé no peito, porque você sabe que, tradicionalmente, o último programa do ano e o primeiro programa do ano são crossovers com podcasts que a galera, os ouvintes do Radiofobia pedem. Principalmente esse ano a gente teve lá uma votação dentro do grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram, e o podcast que está aqui representado hoje através do seu produtor, do seu apresentador, do dono da bagaça, foi um dos mais pedidos, e a gente já está desde o ano passado namorando para fazer aqui essa gravação. Estou muito feliz que ela tenha rolado como o primeiro podcast do ano, porque é um bom agouro, é sinal de que 2023 vem com tudo. E para começar bem o ano comigo, eu tenho diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, minha querida Jéssica Dalcinho. Olá, bebê, como está você? Feliz ano novo!
Muito obrigada, feliz ano novo, diretamente do pretérito do passado.
Pretérito, né? do futuro. Isso, tempo verbal de podcast, pretérito do futuro, a gente já tá falando de coisas que, né, no momento que estamos falando aqui, já aconteceram, mas não aconteceram ainda, ó que mistério.
É o programa de Schrödinger, né? A gente está e não tá.
O podcast então, assim, de Schrödinger, muito bom.
Você me pergunta como é que eu tô, eu digo assim, eu tô cansada. É, mas só que não.
Exato.
Né? Porque é ano novo, a gente tá com todo o gás, vamos nos projetar para o futuro.
E você sabe que esse programa pode nunca ir ao ar, né? Porque entre a gravação e a publicação, sabe Deus da humanidade o que vai acontecer. Não sabemos. Mas se esse programa, pelo menos a gravação aconteceu, isso nós sabemos. Né? No YouTube está, agora se entrou no podcast, então fica aqui o meu agradecimento por ter você comigo mais um ano e o meu desejo de que o seu ano seja fenomenal, Jessiquinha.
Muito obrigada, um beijo para todos. Muito obrigado,
estamos
Miguel.
Aqui, muito sucesso bem. Pra nós. Sucesso para nós mais uma vez. Esse aqui será em breve o 15º ano do Radiofobia. A gente completa 14 anos no ar agora em março e teremos 2023 praticamente inteiro o nosso 15º ano. Programas especiais que vão culminar na celebração dos 15 anos que vai acontecer em março de 2024. Então, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, talvez a gente acabe lá, hein? Deus quiser. Talvez a gente acabe no... Debut. Estamos deputado federal. Muito bem. E diretamente de Sorocaba, o menino que trabalhou muito no Natal com seu pininho, o menino Chester. Olá, queridão. Feliz Ano Novo.
Fala, Léo, feliz ano novo. Vou fingir que nós não gravamos o episódio de Natal ontem. Eu, inclusive,
exato,
fiz o favor de trocar a camiseta que eu usei ontem
para
não parecer,
né? Ainda
que
bem,
né? Foi o mesmo dia ou um dia seguinte. Eu faço esse esforço pelo ouvinte do Radiofobia.
Muito bom, obrigado.
E eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui, porque a gente sabe o que ambiente de música é. E todos nós gostamos muito. Então, estou muito feliz. Confesso que estou um pouco bêbado, porque eu estou no Pretérito do Futuro e nesse dia que você vai ouvir Radiofobia, eu provavelmente vou estar de ressaca. Então, mas eu estou muito feliz. Estou
exatamente
muito feliz. E cansado também, né? Igual a Jéssica.
Exatamente.
Todo mundo cansado.
Cansado todos nós estamos, mas estamos aí com esperança no porvir, como diria meu pai. Esperança no que vem por aí em 2023. Uma das certezas que eu tenho é que terei você ao meu lado, pequeno Jeff. Obrigado.
Com certeza, Léo. Isso você. De mim você não se livra.
Com certeza, nem que eu queira. Quer dizer, já tentei, mas não deu. Estamos aqui juntos. E estreando no Radiofobia, estreando no microfone, nas câmeras do Radiofobia, ela que trabalha com a gente aqui na empresa, que faz o atendimento da Radiofobia Podcast e Multimídia. Ela é estudante de jornalismo e já vai fazer 3 anos que ela tem assinado as pautas do Radiofobia Classics, diretamente de Curitiba, minha querida Lana Távora. Olá, bebê, bem-vinda, feliz ano novo.
Oi, Léo, oi, estimados ouvintes, feliz ano novo pra todo mundo. Eu estou feliz, animada e apavorada em estar aqui.
Ah, apavorada não precisa.
Inclusive,
veio
me pedir dica, falou assim: Jeff, o que eu faço? Meu primeiro Radiofobia. Eu falei, menina, se vira,
o
se
primeiro
joga.
Radiofobia você nunca esquece. E a Lana, ela tá correndo sério risco, porque eu já fiquei sabendo que ela estará também no próximo programa. Então, se gravar 3 seguidos...
Não me chama... Não. Ah, tô brincando, obrigado.
Se gravar 3 seguidos, vira integrante fixa, hein? Então, quem sabe vai dividir bancada com a Jéssica aí pra aumentar o time feminino do Radiofobia. Muito bom ter você com a gente aqui. Eu sei que você é fã do nosso convidado de hoje. Então, é muito legal ter você aqui com a gente, Lana. Obrigado, viu?
Eu é que agradeço, Léo. Obrigada pela oportunidade.
Muito feliz obrigado ano novo você. Novo. Feliz ano novo. E temos ele, que é jornalista, é escritor, é radialista, é produtor, é multimídia, multifacetado. Cara, tem uma
máquina.
Uma máquina da mídia brasileira que está à frente do podcast Discoteca Básica. Meu amigo, pela primeira vez no Radiofobia, Ricardo Alexandre. Seja bem-vindo.
Lindo. Aê, alegria. Feliz ano novo para todo hoje é dia 2, é isso, Léo? Dia 2?
No feed vai entrar dia 2 de janeiro, exatamente.
Entendi, espero que tenha rolado tudo bem ontem, não é? né? A gente nunca sabe o que
esperamos
pode
acontecer. Esperamos que não tenha, não tenha explodido uma... Se não explodiu uma bomba na esplanada dos ministérios, viu? Se não, se não teve nenhum atentado, não teve nada, vai ser um ano excelente. Agora, sabe Deus, não sei.
Dia 2 é o famoso primeiro dia do resto das nossas vidas, né?
Exatamente, exatamente. E que seja um ano excelente para todos nós, inclusive, principalmente para o Discoteca Básica também, aí, que vai ter em breve sua 6ª temporada. Vai começar com tudo aí a 6ª temporada do Discoteca Básica, mas antes de falar, Alexandre, do Discoteca Básica, a gente quer falar um pouquinho de você aqui pro nosso ouvinte incauto.
Ricardo Alexandre.
Por que exatamente? Perguntinha de frente com o Gabi. Porque você tem mais de 25 anos de carreira como jornalista, né?
Uma música.
Tem história. O Jeff tá indo, tá on fire hoje. Ele tá fingindo que tá bêbado.
É que hoje é dia 2,
ele tá fingindo que tá bêbado pós-Réveillon.
Nunca mais eu vou dormir.
O Jack. o Jeff, se eu sou a Palmeirinha, o Jeff é o guinho do Radiofobia. Fica, ó, véia.
Ele fica, eu fico aqui. Ó, véia. O Léo fala assim, eu vou dar uma pegadinha na minha... Aí eu falo, faca.
Faca. Exatamente. Ô, Ricardo, você tem passagem por mídia tradicional, revista como revista Biz, revista Trip, Época e tal. Então, antes da gente... Fora o trabalho no 89, como escritor, eu não sabia que você tinha feito, e explodiu a minha cabeça quando eu comecei a estudar um pouco melhor a sua biografia, que você foi premiado, inclusive, pela biografia do Simonal, que é um cara que eu sou apaixonado. O Radiofobia Classics, Radiofobia Classics número 1 é sobre o Wilson Simonal, foi o artista. Fiz o piloto sobre Earth, Wind & Fire e o primeiro Classics foi sobre Simonal, não por acaso.
Excelente, aliás, excelente.
Obrigado. Claro. Pô, você ouviu?
Da
hora aqui, ouvi, olha claro o coração quentinho que fica aqui agora. Porque
você está sendo elogiado pelo homem que recebeu o prêmio Jabuti por esse...
Exatamente. Eu tenho uma lembrança afetiva do Simonal. Porque quando eu nasci, a minha tia, que cuidou de mim enquanto minha mãe estava na maternidade, ela me fazia dormir cantando Meu Limão, Meu Limoeiro. Era a minha música de ninar, era a música que me fazia ninar. E foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar. E eu
que demais.
Tenho uma paixão assim, e depois, obviamente, né, fui... depois de adulto, descobri a biografia, a carreira dele e tudo mais. E eu sou simplesmente apaixonado pelo Simonal, respeito total. Conheço, não sou amigo, mas já tive a honra de trabalhar com o Max de Castro, com Simoninha. Na época que eu trabalhei numa gravadora do Japão, a gente produziu coisa junto. Eu fiz versão de música japonesa para ser gravada em português nos estúdios lá do Max de Castro e do Simoninha. Como é que chamava o estúdio lá? Eu esqueci agora o nome do estúdio.
O S de Samba.
S de Samba, exatamente. É. E então eu tenho... Cara, explodiu a minha cabeça quando eu fiquei sabendo que você era responsável pela biografia do Simonal, Nem Vem Que Não Tem. Então, conta um pouco pra gente aqui sobre essa sua... Assim, aquela perguntinha que eu faço pra todo convidado que vem aqui pela primeira vez... É o seguinte, se quando você era pequenino, Ricardo Alexandre, não sei se você tem algum problema, qual a sua idade, falar pra gente, quantos anos você tem?
Eu tenho 48 aninhos.
Ah, temos a mesma idade então, pô, 7'4".
Que loucura.
7'4", eu sou 31 de julho de 7'4", e você?
Eu sou de novembro, 29 de novembro.
Pô, então eu sou alguns meses mais velho que você, pouquinha coisa, somos 7'4". Melhor safra, vem. Inclusive, chega lá no Instagram, tem o meu @safra1974. Eu fico aqui já a recomendação. Cadê, ô Tênica? Tô fazendo o jabá aqui do meu perfil charuteiro. Exatamente, tem o perfil charuteiro lá no Safra. Eu faço. É o lado B do Léo Lopes ali, fazendo harmonização de charuto com bebida e tal. É um outro lado. É o lado da aposentadoria. É o lado que eu tô investindo pra aposentadoria. Mas quando você lá, 74, 77, ali um molequinho, pequeno Ricardo. Primeiro, da onde você é? E segundo, o que você gostava de brincar? Como é que era? Você gostava de escrever? Gostava de história? Você era um cara comunicativo? Por que você acabou escolhendo na hora de estudar depois o caminho do jornalismo? Conta um pouco dessa trajetória pra gente.
Eu era comunicativo, sim, e gostava de escrever, escrevia bastante, mas eu era de uma família do operariado jundiaiense, eu moro em Jundiaí até hoje. Toda a minha família é ligada à indústria, assim. Então, quem não é ligado à indústria é ligado a serviço, sabe?
Certo.
Então, eu cresci com uma mente muito isolada da possibilidade de humanas, de carreira de humanas, esse tipo de coisa. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém na minha família que me apontasse um caminho mais ou menos ligado a isso. Eu gostava de ler muito, eu fui muito impactado pela morte do John Lennon. Ali eu comecei, eu estava me alfabetizando, né, quando o John Lennon morreu.
Em 80, né? Sim.
Exatamente. Então e aquilo foi uma comoção, né, mundial, assim, um músico ser assassinado, um Beatles ser assassinado. Então eu lembro de muita revista falando sobre John Lennon e Beatles, o que me levou para a discoteca do meu pai, e eu lembro muito dessa cena, assim, dele mostrando o Sgt. Pepper para mim pela primeira vez, sabe? Uhum. Não, John Lennon é esse cara aqui, ó, ele mostrava, ele é de amarelo e tal. E aquelas ideias, aquelas histórias em torno da capa, né? Aquela coisa, aquela capa dupla, os Beatles todos coloridos. Eu acho que ali inoculou em mim uma ideia de que a música não é só o que você ouve, sabe? A música também é a capa, a música é a roupa, a música é a história, a música é tudo essa coisa que tem por trás.
Sim.
E eu me relacionava muito com a música por causa disso. Então, eu gostava de ler as histórias, ler as entrevistas, mas nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse trabalhar com isso. Era uma coisa muito distante. Não é que não fosse para mim, eu não sabia nem que existia,
sim,
entendeu?
Que tinha possibilidade, né? Sim.
É, aí você me pergunta, pô, de onde vinham as revistas que você lia? Então, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu achava que você colhia na banca, né? Igual você colhe maçã na macieira.
Sim.
Só que aí, cara, na virada para os anos 90, eu formei uma banda. Eu tinha uma banda de rock, eu tocava, compunha e tal, ali com meus amigos de bairro. E por causa dessa banda, eu comecei a me relacionar com pessoas diferentes desse universo original meu.
Certo.
Eu comecei a me relacionar com caras que faziam camisetas, caras que faziam pôsteres, caras que faziam ilustração, ilustradores, imagina, o cara ganhava dinheiro fazendo ilustração. Era uma coisa, foi uma porta que se
como
abriu
pode,
pra mim.
Né?
Né? Exatamente. E eu conheci um jornalista, um cara que fazia um jornal que circulava em locadoras. Ouvintes, havia um negócio chamado locadoras.
Né?
E esse cara fazia um negócio que chamava jornal.
Nossa, tudo coisa extinta, né? Esse jornal, provavelmente esse jornal, ele era datilografado com papel estêncil e passado no mimeógrafo.
Não, já era um jornalzinho ali no pestato.
Sacanagem,
Que e legal. Aí eu mostrei minhas redações de escola para esse cara, o Carlos Primatti, meu amigo até hoje. E ele falou, cara, você escreve super bem, você não quer escrever sobre os vídeos de música, os musicais? Eu falei, cara, adoraria fazer isso. E aí eu fiquei escrevendo ali. Dali um pouco ele assumiu a parte de cultura do Jornal de Jundiaí. Ele me convidou para ir para lá e um belo dia mesmo, dia 4 de janeiro de 1994, eu peguei algumas matérias que eu havia feito e fui nas redações em São Paulo mostrar essas matérias para... Eu acho que ali, naquele momento, foi uma conjunção de grandes coincidências, assim, primeiro...
19 aninhos nas costas, né? Não tinha nem feito 20 ainda.
Exatamente, 19 anos. Foram algumas coincidências. Primeiro, todos os jornais tinham cadernos para adolescentes.
Sim.
Nessa época, porque eles achavam que ali viria a renovação dos seus leitores. Então todos os jornais tinham caderno para adolescentes. E então eu cheguei ali, um legítimo adolescente, imagina, que honra, né? Eu lembro de chegar lá no Estadão e falar assim, cara, vocês escrevem para adolescentes, mas vocês são todos velhos.
Né? O legal é saber que em 94, né, há 19 anos, era adolescente, né? Hoje em dia, com 30, é adolescente. No meu caso,
exatamente.
Nessa época tinha MTV também, né? MTV tava começando.
Então, sim. Exatamente. É. Aí era toda essa outra parte da coincidência.
O famoso boom da MTV, né?
Havia uma renovação.
O boom da MTV
foi
um pouquinho depois.
Uma grande renovação do cenário, né? Sim. Então, eu lembro que eu cheguei a oferecer ali uma coluninha de demotapes, de bandas novas, de fanzines, que era uma coisa que ninguém queria fazer.
Sim.
Né? O crítico do Caderno 2 não ia querer fazer a demo da banda X. E por causa dessa coluna, eu comecei a me relacionar com toda essa geração.
Caderno,
né?
2 do Estadão, você me trouxe uma memória também afetiva dessa época. Eu lembrei do jingle do Caderno 2, que era uma versão de Teresa da Praia. Que era o jingle, então vamos, não podemos deixar pra depois, o que aconteceu tem no Caderno 2. Cara, veio assim, vum, de repente na minha cabeça, bicho.
Era o Roger e quem? Lembra?
Não
tinha alguém que cantava com o Roger esse
cara,
jingle.
Eu não lembro quem era, mas veio na minha cabeça, porque era uma das poucas, digamos... Era de quarta-feira que saiu o Caderno 2, se eu não me engano?
Tinha Caderno 2 era diário.
Era diário?
Até hoje.
É existe. Até hoje, né? É. Mas naquela época lá, ele fez história, né? Porque era referência, né? De tudo
era
que
bonito,
acontecia
exatamente,
de cultura, a vida cultural tava no Caderno 2, né?
né? Aí eu comecei a escrever. Então eu falava, legal, assim, das bandas, cara, que ninguém conhecia, mas dali a muito pouco, em 94 a gente tá falando, pô, aí eu ia nos shows, assim, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Marcelo D2, eu tenho uma demo aqui da minha banda, tá, o Planet Ramp.
Nossa senhora!
Vamos lá, vai ter um show dos Raimundos, vai ter um show do Skank, Chico Sainz, Nação Zumbi, então...
Charlie
Brown um pouquinho depois, mas todas essas bandas surgiram ali em 94.
Caralho!
E a gente cresceu juntos ali. Aquela é realmente a minha geração. O Miranda foi um cara que me deu muita força ali naquele momento, me mandava para os festivais.
Alinhamento, enfim, dos planetas, né,
legal, cara.
Eu não, pela minha competência, eu não posso dizer que foi, não, cara.
Rapaz, para com isso.
Com certeza. Eu fui alvo de muita sorte mesmo ali, sabe? Uhum. De muita coincidência ali, de alinhamento dos planetas.
E cada aí a gente vê, é porque você engaja. É isso. Se compromete, é isso. Aí as coisas surgem. Com o Ricardo eu posso contar, entendeu? É isso.
Mas daí você pensa, cara, você tem 20 anos, tá lá conhecendo uma galera que tá fazendo o trabalho no quarto de casa, gravando música, você não pensa que você tá, assim, participando de um momento histórico, né? Que vai ser um negócio que vai estourar e vai ser conhecido por todas as gerações que vêm depois dessa. Você não pensa esse tipo de coisa.
Não. Até porque, Lana, naquela época tinha uma ideia, assim, de que outras gerações surgiriam, né? Então, a gente tava só esperando a hora de surgir nova Legião Urbana, de surgir o novo RPM, a MTV ia fazer isso por nós. E, então, era muito fervilhante. O louco é que acabou logo de seguida. Né? Ali por 96, 97, não houve essa nova geração depois dessa. Então, ficou cristalizado, assim, aquele momento como... E aí a gente vê, né, olhando de longe, assim, a gente vê um caminho que começa ali em 81, 82 e vai até 95, 96 como uma espécie de era da cultura pop, do rock brasileiro e tal. Enfim, aí é outro assunto, né? Mas foi assim que eu comecei. Foi assim. E aí eu fui aprendendo a fazer as coisas.
Sim.
Nesse caderno que eu fazia, as pessoas acabaram me oferecendo mais coisas para fazer. Por exemplo, eu tinha o caderno Zap, que era um caderno que saía de quinta-feira no Estadão. E acabaram me oferecendo uma página inteira no caderno 2, de sexta-feira. Imagina, um moleque que tinha uma página inteira. Só que não tinha ninguém para layoutar, porque era um trabalho extra ali. Ninguém queria fazer aquilo, ficar depois do horário fazendo. Cara, eu aprendi a fazer design ali. Tinha página que eu entrevistava o artista, fazia o logotipo, fazia a ilustração e fazia o layout ali daquele troço.
Então, vendia o jornal.
Fazia tudo. E se bobear, eu comprava depois também.
Parece eu editando os podcasts aqui, depois eu fico ouvindo os podcasts que eu mesmo editei.
Isso, é isso mesmo. Aí foi isso, e aí depois, dali eu saí para fazer um projeto das Organizações Globo já à internet. Depois eu saí dali para fazer a Usina do Som.
Mas aí você resolveu nesse meio. Bem, né, Léo? Nesse meio você foi fazer faculdade de jornalismo? Ou sua formação foi toda trabalhando? Como é que foi o esquema?
Foi toda trabalhando. Naquela época tinha aquele troço de você requerer o MTB ali, né? No Ministério do Trabalho e tal.
Sim, por direito foi adquirido assim por trabalho, né? Comprovando o trabalho, né?
Foi assim que eu me legalizei. E também eu dei muita sorte de que eu fazia caderno semanal, né? Isso foi muito legal, porque tinha muita gente ali que me sentava do lado ali e falava assim, cara, isso aqui não é um absurdo isso que você fez, vamos fazer de novo.
Título,
assim, tal. Então eu fui muito... Eu acho que se eu caísse ali num caderno diário, eu não duraria 15 dias, cara.
Eu acho que você viveu uma oportunidade que... Muito pouca gente viveu, assim, muito pouca gente não, mas eu quero dizer que foi no momento certo, né? Porque hoje a gente vive uma época onde não existem mais as redações, não existem mais os jornais, esse tipo de coisa já não existe mais com certeza dessa maneira. E você ter a oportunidade de aprender com quem fazia isso no dia a dia é uma coisa que dificilmente vai acontecer mais daqui pra frente.
A gente ouve algumas histórias, eu não quero aqui puxar nenhum tipo de marxismo estrutural longe de mim, mas...
Até que eu vou pegar a foice aqui.
Pega a foice. mas a verdade é que essa ideia estruturante, de classe social, o Brasil é feito para que a gente não se mova, né? Uhum. Dentro das classes sociais.
Sim.
E não era para eu estar aqui. Uhum. Essa que é a verdade. Não era para eu ter feito livro, não era para eu ter feito documentário, não era para eu ter feito nada disso. Era para eu estar trabalhando numa fábrica, entendeu?
Uhum.
E por uma loucura, assim, eu como uma pessoa religiosa, alguém que acredita na mão de Deus, assim, eu acho que eu fui uma das pessoas que é um exemplo de gente que conseguiu furar a bolha, né? Algumas pessoas conseguem furar a bolha por diversos motivos, ou por talento, ou por coincidência, ou por sorte, por conjunção, seja lá o que for, e consegue fazer essa mobilização.
Uhum.
Eu certamente fui uma delas, certamente eu sou uma dessas pessoas. E é uma história interessante, assim, sem dúvida.
É uma excelente história, é uma história fantástica de vitória mesmo, né? De superação e vitória nesse sentido. E assim, de agarrar a oportunidade, mas ao mesmo tempo de ser competente para poder se manter nela, né? Porque muitas vezes aparece a oportunidade ali e a pessoa não consegue se manter nisso. E você tá aí há mais de 25 anos aí na carreira e muito bem, obrigado, com toda essa bagagem nas costas. Como escritor e tal, até mais recentemente, né, 2014, teve a passagem lá pelo 89 e tal. Mas eu queria também saber um pouco da sua passagem pela Bis, pela Trip, por exemplo, que marcaram época também, né?
A Bis, na verdade, foi a revista que eu quis começar a escrever para escrever na Bis.
Uhum.
Né?
Legal.
Se me dissesse assim, você quer escrever no New York Times ou na Bis? Eu não tenho dúvida que eu ia escolher a Bis, entendeu?
Sim.
Era para isso, na verdade. Eu não sabia nem para que servia. Eu falei, não, eu quero escrever na Bis, que era uma revista de música que começou em 85, ali na febre do rock brasileiro e tal. Uhum. E foi até o ano 2000.
Sim.
Em 93, em final de 93, quando eu fiz essa ronda nas redações e tal, eu levei o material ali para a Bis e comecei a escrever na Bis também.
Uhum.
Eles me chamaram para escrever ali mensalmente, uma resenha, um espacinho que eles davam para as crianças ali. E... e desde então, a partir dali, toda edição, ou a cada par de edições ali, eu tinha alguma contribuição que eu fazia na Bis e fiquei escrevendo até o ano 2000, com maior ou menor participação ali nas redações, dependendo de quem era o editor-chefe, o quão amigo e cordial ele era.
Sim.
E eles me chamavam para colaborar, fiz grandes matérias e tal. Aí a Bis acabou no ano 2000. No ano 2000 a revista foi descontinuada e foi quando eu fiz meu primeiro livro, O Dias de Luta, sobre o rock brasileiro dos anos 80. A Bis era um assunto do livro.
Certo.
Eu falava ali sobre como a redação foi feita, estudei muito a Bis, peguei tiragens, conversei com os editores, todos eles e tal. Quando quando o Adriano Silva, de Santa Maria, Jéssica, a gente tem que sempre lembrar disso, ele assumiu ali o núcleo jovem da Editora Abril, caiu no colo dele a marca Bis.
Uhum.
E ele me chamou para falar, Ricardo, você é o cara para ressuscitar essa marca. Isso aí foi em 2004, se eu não me engano, já numa época do MP3.
Aí que, né, veio o podcast Bis em 2005, não?
Sim, o podcast Bis. Então, aí tem além de ter a história em si, né, do podcast Bis, provavelmente um dos primeiros podcasts.
Foi da primeira onda lá, do comecinho.
Super, super. Certamente o primeiro podcast patrocinado do Brasil, eu arriscaria dizer, pelo menos, que é a Sony, que estava relançando o Walkman em forma de celular, patrocinou.
Nossa, que
a gente
foda.
Achou que era que tinha tudo a ver.
Sim.
E aí a gente fez esse podcast. Mas aí tem uma coisa interessante, que era o seguinte: a revista Bis era uma revista muito deficitária.
Uhum.
Ela tinha um público muito pequeno. E era uma revista feita à margem ali da operação do Editor Abril, tecnicamente era uma edição especial, então o pessoal da publicidade não dava muita bola. A gente desenvolveu subterfúgios ali para tentar fazer a revista respirar artificialmente, né? E um dos mecanismos de respiração foi esse podcast, que injetava dinheiro
na operação toda.
Uhum.
E foi muito legal. Embora a gente não tivesse a menor ideia do que exatamente era um podcast, a gente se comportava como se estivesse num programa de rádio. Tinha até anúncio e desanúncio. Até que alguém falou assim, cara, não precisa ter desanúncio. O cara baixou isso aqui, né?
É o que eu faço aqui há 15 anos, assim. Né? A gente volta do bloco de recados dizendo, tamo de volta com fulano, ciclano, beltrano. Como se o cara tivesse ido ali.
Exato.
Mas exato. O não fazer sentido é que é o charme da plástica da coisa, né? E naquela época era total... Porque o rádio era a única referência, né? O Radiofobia nasceu exatamente dessa brincadeira. E eu mantenho aqui essa coisa... Que hoje em dia, se você for ver bem, nem no rádio tem muito mais aquilo que a gente fazia no rádio dos anos 80.
Uhum,
né? O rádio mudou muito, né? Daquele rádio de comunicação hoje para principalmente o FM, né? Para um rádio muito mais enlatado, mais fechado, quadradinho e tal. Mas, cara, você fez podcast na época do proto-podcast, né? Na época onde foi o período entre 2000 e 2004, quando surgiu a mídia, até mais ou menos 2007, naquela primeira, segunda onda ali. Foi um período
Era a Idade Média, né? A Idade Média do podcast.
Só tinha mato.
Então foi um período de muita experimentação, porque o próprio Billy, que começou naquela época, né? Que eram pessoas relacionadas à música que resolveram fazer podcast, né? O maestro Billy, nosso amigo, um dos pioneiros aí do podcast brasileiro também. O próprio Danilo Medeiros e tal. Falam muito sobre isso. Naquela época a gente só queria aproveitar essa tecnologia, que era em áudio, porque tava tendo esse boom do MP3 e tudo mais, e, pô, um Walkman sendo lançado pela Sony no formato de celular, que tocava essa mídia, que colocava ela na mão das pessoas, numa época que isso só foi se popularizar mesmo, mais de uma década depois, cara, foi um projeto, digamos, por mais que não soubesse o que estava fazendo na própria mídia ali, visionário, né? Porque
tem um pregresso, tem uma pré-história da pré-história, que é o programa Rádio Bis. É um programa que eu só descobri que existia depois de entrevistar as pessoas da redação que fizeram. Era um programa em syndication que a Bis tinha na década de 80.
Caraca!
Com trechinhos das entrevistas, com imagina, os correspondentes, né? Sim. Mandavam áudios e tal. Não sei o quanto durou, eu consegui ouvir alguns, mas era uma história pregressa que a gente usou ali no mecanismo de venda, assim, a gente quer que o podcast Bis seja o novo Rádio Bis, né, era uma coisa assim, e sim, fazia muito sentido, o podcast, a gente gravava lá no estúdio Sonzeira dos amigos Alexandre Caparrós e Alessandro Delicato, que também eram da turma dos anos 90, eles eram da banda Professor Antena.
Caraca, então, Professor Antena!
Tava todo mundo entre amigos.
Nossa, quais décadas que eu não ouço esse nome da banda, bicho. Desenterrou Professor Antena. Os caras eram donos do estúdio que vocês gravavam podcast lá, é isso?
Exatamente, amigos queridos ali, muito
Caraca,
bom.
Caraca, que legal. E daí, como que continuou depois, assim? Porque o livro do Simonal foi só em 2010, né, que você foi... Como é que pintou
Eu já tinha o livro Dias de Luta, né? Como eu falei, que foi por causa do Dias de Luta que eu fui chamado para trabalhar na Bis.
O Brasil e o Rock dos anos 80, né?
Exatamente, é de 2002 esse livro.
Tá.
Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, com o fim da Bis, eu entendi que eu não queria ser mais conhecido como jornalista de música. Eu achava que isso era uma coisa que estava problemático, era uma coisa que estava funilando minhas possibilidades.
Uhum.
Então eu fui lá na editora Globo, que estava passando por uma reformulação editorial gigantesca ali, e eu me ofereci, falei, olha, a revista Bis está para acabar, vocês podem achar que eu estou feliz ali na revista Bis, eu estou mesmo, mas a revista não vai durar mais muito tempo, então se tiver alguma coisa aí para mim, por favor, se lembrem de mim.
Uhum.
E eu fui parar na revista Época São Paulo, que era um projeto de revista de cidades ali.
Certo.
Muito diferente da Vejinha, super caprichada. E ali, cara, foi onde eu entrei de fato em contato com um tipo de jornalismo com grande, assim, sabe?
Uhum.
De tipo, entrevistar prefeito, sabe?
Entendi.
Saber que o governador lia a revista, de ser chamado para almoço com o secretário de cultura, umas coisas diferentes, assim, né? Porque quem é do jornalismo como a Lana sabe bem que o jornalismo cultural, assim, é tipo, tá lá junto com o jornalismo esportivo, lá no sabe, no quartinho do fundo. Sim, assim,
não tá lá ainda. É, não, na época da época você tava fazendo o que a gente chama de jornalismo purista, né?
É, exatamente. E foi muito legal ter tido essa experiência, porque desde que eu assumi a Biz, eu tava muito interessado, primeiro em gestão de pessoas, né? Vim estudando isso, fui fazendo vários cursos sobre gestão de equipes, esse tipo de coisa. E também nas técnicas de edição mesmo, né? Uhum. De você gerenciar uma revista, de produzir uma revista de título, de legenda, de organização. E foi muito impactante, né? Trabalhar com uma redação de 25 pessoas, né? Uma coisa realmente grande, assim. É, e foi uma experiência muito legal. Aí foi que eu falei, bom, já que eu não sou mais jornalista de música, no dia a dia, eu vou oferecer alguns projetos paralelos aqui de música. E eu fui lá e bati na porta da Globo Livros,
uhum,
para que oferecendo algumas ideias, e entre essas ideias estava a biografia do Wilson Simonal.
Certo.
Porque eu tinha visto um copião do filme. O filme é Ninguém Sabe o Duro Que Dei.
Uhum.
E eu falei, cara, vai rolar uma Simonal mania e...
Cláudio Manoel, fizer... né? Cláudio Manoel,
exatamente.
Né?
Uhum. Se eu não fizer esse livro, algum aventureiro vai fazer. E eu já estava muito envolvido nas pesquisas, porque eu tinha feito aquela caixa, Wilson Simonal na Odeon, que vinha com um livro muito legal dentro. Eu já tinha, tipo, umas 15 entrevistas. E na minha cabeça, eu falei, não, já tenho 15 entrevistas, já tenho um monte de coisa pronta. Já vai ser fácil fazer esse livro. Quase não morri. Essa aqui é a real.
Mas tá certo, o pensamento do jornalismo é esse. Você tem 10% de pesquisa e 90% de otimismo.
Isso, exatamente. De falta de noção, exatamente.
Quase morri, mas passo bem.
É. Porque, cara, era uma história muito enrolada. E o negócio do processo ali, sabe?
Você sabe que o Jeff fez jornalismo, mas ele largou a carreira pra ser... É, como é que é? Porteiro.
Porteiro
noturno. Ele fazia, era porteiro de condomínio.
Jeff, você não precisa justificar. Você fala assim, abandonei o jornalismo, pronto. A gente entende.
Não, mas ele, não, verdade, ele quis dar um up na carreira.
Uma junção de coisinhas ali, que, na verdade, eu trabalhava como porteiro para pagar justamente a faculdade. E aí eu já tava num nível que eu falei, ih, rapaz, isso aqui não vai dar certo. Aí veio o podcast e eu comecei a trabalhar no mesmo ano assim que eu larguei.
Pô, que interessante, Jeff, porque eu tô na posição contrária. Eu tô tentando tirar um diploma de jornalismo pra um dia talvez poder ser porteira.
Olha aí, que
se você se esforçar muito...
História de sucesso.
É porque pra jornalista mesmo não precisa mais diploma, né? Ainda por cima tem essa.
Histórias de sucesso hoje aqui no programa.
Infelizmente.
Eu não vou nem emitir opinião sobre isso.
Mas
por isso, Ricardo, que as coisas estão como estão, né?
E aí você falou que ralou pra caramba pra fazer o livro e tudo mais. Pô, mas foi um sucesso, né? Prêmio Jabuti e tudo, né?
Foi, não, vendeu super bem. E foi premiado também. E ali era um ali eu sou muito grato mesmo por essa experiência na época, porque foi um livro muito... Cara, a gente tava se envolvendo ali com umas coisas pesadas ali, né?
Sim.
De polícia, de DOPS,
de
gente que tava viva. Ali era, sim, um negócio que tinha uma carga de responsabilidade muito grande ali em tratar as pessoas.
Suspeita de tortura e tal, foda, né? Coisa pesada, né?
Nossa, eu lembro que eu peguei o processo, assim, eu levei pro... Lembra aquele advogado, Saulo Ramos, que, uhum, foi ministro da Justiça? Eu acho, sim, que do Fernando Henrique, será? Ou do Sarney?
Não me lembro, mas
eu fui até a casa dele pra ficar lendo o processo junto com ele, assim, sabe? Era um negócio... E ele não era nem entrevistado, né? Ele era, uhum, ele era alguém que era uma fonte ali, que, enfim. E, então foi um livro muito... Que eu acho que ele só existe do jeito que ele existe porque eu tive essa experiência e né, esse preparo do jornalismo vindo de um jornalismo de política, de cidade, esse tipo de coisa que me calçou ali para isso. E, obviamente, né, todo o jornalismo cultural, que eu acho que é um livro pop, é um livro legal de ler, assim, né?
Cara, que legal, bicho. No filme que teve adaptação recentemente, procuraram você? O livro teve alguma... Foi usado como fonte lá? Você chegou a ter contato com a produção do filme e tal ou não?
Sim, meu nome tá no crédito. Eu levei minha mãe pra ver no cinema. Eu falei, olha lá, mãe, vai aparecer. Não, apareceu. Aí.
Ah, que legal, cara.
Mas eu confesso que eu não lembro qual é o meu crédito no filme. Mas é de consultoria de alguma coisa. Eu, o Léo, o diretor querido, me convidou no começo para falar um pouquinho do roteiro. E no final eu ajudei ele também já com o filme rodado a dar uma olhada ali no filme, fazer algumas sugestões e tal, porque eventualmente ele fizesse algumas coberturas, algumas dublagens ali de diálogos e tal. Então foi esse minha ajuda ali, meu papel no filme.
Cara, e qual que foi a sensação de você ver teu trabalho reconhecido dessa forma?
Olha, é um reconhecimento muito crescente, né? Eu acho que a gente faz um livro, na verdade, ou faz uma revista, ou faz um podcast, porque a gente quer consumir aquilo. Essa que é a real, né?
Sim.
Então a gente fala, puxa, não seria legal ter um podcast de discos, de histórias, então, vou fazer. Aí você vai lá e faz, e ouve e já tá feliz. Já é a existência dele já nos recompensa de certa maneira, né?
Sim.
E aí depois, todas as recompensas que vêm depois, elas já vêm um pouco numa esteira de autorrealização ali, eu quero dizer, né?
Sim.
Então, ver o livro publicado, ver o Rui Castro citando o livro nas entrevistas e elogiando, para mim já tá premiado, né? Aí você fala, o livro vendeu 5 mil, vendeu 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Aí você fala, opa, aí já é legal, né? Aí essas coisas vão acontecendo, e aí de repente você ganha um prêmio. E, pô, é só alegria, né?
Cara,
e eu fico
legal.
Pensando assim, né, cara, pra mim é isso, assim, a minha expectativa era ver o livro pronto, né? E tudo que veio depois é só gratidão.
Ganha vida própria, né? Eu acho que o que mais isso. Legal de um produto cultural é isso.
É.
Ele reverbera, às vezes atinge caminhos e pessoas que você nem esperava, e isso passa automaticamente a claro, o trabalho está vinculado ao teu nome e necessariamente teu nome está indo junto. Então,
sim.
Um trabalho bem feito
música,
vai.
Né?
E aí fica para as gerações também, é uma coisa
povo,
muito louca, né?
A obra do povo, depois que ela sai.
As pessoas pegam, interpretam, escrevem trabalho sobre, escrevem resenhas, não sei o que. Nossa, eu estou conectando com tanta gente que eu nem esperava, né?
E quando a gente está super com a mão na massa ali, a gente acaba. Puxa, eu não queria que isso parecesse uma frieza, longe disso, assim, mas. Por exemplo, quando eu ouço os primeiros episódios do Discoteca Básica, é quase como se eu fosse um ouvinte, assim, sabe?
Uhum.
Eu falei, nossa, que legal esse texto, sabe isso? tipo, esqueci que eu tinha feito isso, sabe? Porque também é muito texto, é muita produção, assim, né?
Sim.
E às vezes eu pego o livro para ler e reler, né? Agora eu espero que saia uma nova edição ali do Dias de Luta, tô trabalhando...
Pô, tomara! Legal!
Numa visão revista, atualizada. A biografia do Simonal está fora de catálogo, então é um projeto para breve, assim, trabalhar numa reedição e tudo. Então, é bacana.
E aí teve também, em 2013, esse título eu acho muito ótimo. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar. É excelente, né? Qual foi a história desse livro? Que esse livro, ele conta, ele traz uma visão ali do seu início de carreira, né? De 93 até 2008, nesses 15
exatamente.
Anos, né?
Exatamente. Porque assim, muita gente falava assim, quando vai ter a continuação do Dias de Luta? Eu falava, cara, nunca. Porque eu acho que a
luta acabou, nós perdemos.
O nome
a luta acabou, o Rock
Dias
perdeu.
Isso, vai ser Dias de Glória.
Exato.
Mas a verdade é que, assim, eu acho que o Dias de Luta, ele só existe porque eu não era jornalista nos anos 80. É parte estruturante do projeto.
Sim.
Né? Então, a história vai ali até 92, mais ou menos, o último capítulo fala de 1992. E eu comecei a escrever em 93, coincidentemente, na verdade. Em 93 eu já estava trabalhando. E eu acho que uma das belezas do Dias de Luta é esse olhar de um observador comum, né? Do cara que via pelo Chacrinha, que ouvia pela rádio, que estava no interior. E eu falei, cara, então não vai haver uma continuação do Dias de Luta. Se houver, vai ser outra pessoa que vai fazer.
Exato.
Alguém que não estava lá nos anos 90.
Uhum.
Mas aí eu falei assim, e se eu contasse o período imediatamente seguinte, realmente me colocando na cena,
certo.
Me colocando ali como um observador privilegiado,
insider,
Exatamente. É. E um insider muito insider, que era um menino que veio de Jundiaí sem saber nada. Ali,
eu acho muito legal essa abordagem, porque vai mostrar a tua migração de persona também.
Isso.
Né? É. Amadurecendo e se adequando a esse ambiente novo, eu acho que é bem legal.
É, o livro é exatamente isso. É por isso que ele é abertamente em primeira pessoa. Ele conta muito da minha experiência de observação e vai contando as coisas que esse personagem vai descobrindo, né? É, então ele é isso, né? Tanto que o nome do livro ele é metafórico, né? Ele fala do desabamento da indústria fonográfica, mas ele é literal também, porque um dos capítulos fala sobre o festival Junta Tribo, que era um festival alternativo que tinha em Campinas, no observatório da Unicamp. E aí o capítulo conta essa história, né? De que eu fui lá para cobrir o festival, fui eu, o André Forastieri e o Fábio Cobiaco. A gente saiu de São Paulo no carro do André Forastieri, super atrasados, e eu desesperado, porque eu falei, cara, não posso chegar atrasado. Eu era tipo um menino certinho, assim, né? Uhum. Então não posso chegar atrasado, eu não vou ver os shows, o que vai acontecer e tal. E aí paramos longe pra caramba, tivemos que subir tudo aquele negócio até... Eu cheguei, peguei o caderninho da minha mochila, o palco desabou, velho.
Caraca! Qual a chance?
O palco desabou, eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou? Aí o Forastieri me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, Ricardo, relaxa, você com esses 3 segundos aqui vai escrever um texto muito melhor que esses caras que estão aqui desde o meio da tarde.
Esse livro ainda dá pra em catálogo ainda. Eu cheguei
até... Sim, tá em catálogo. Quem quiser comprar meus livros que estão em catálogo, entra lá no meu site, é ricardoalexandre.jor.br, que tem lá o link pra editora Arquipélago.
Isso aí. E tem mais o livro que são 2 em 1, né? Que é o Tudo é Música, Nem Tudo é Música. É um outro projeto também de textos.
Então, eu queria fazer um livro só para e-book. E aí eu estava muito encasquetado com essa ideia de fazer um livro para e-book que a capa já viesse envelhecida.
Sim, desgastada. Porque, cara,
que piada boa, né? Você compra um livro em e-book e a capa já vem tudo amarelada e amassada. Mas o Tito da Arquipélago gostou da ideia do livro e resolveu lançar em papel. São livros irmãos, são artigos, são coletâneas de artigos comentados. Então, são artigos colhidos de vários lugares que eu escrevi na vida. Os artigos de música estão nesse livro chamado Tudo é Música, e os artigos de outros assuntos, cinema, né, comunicação, quadrinhos, etc., estão no livro chamado Nem Tudo é Música. Então são 2 livros, o Tudo é Música e o Nem Tudo é Música.
Excelente. E eu estava vendo aqui no seu site também, dentre todas as outras coisas também que você faz, né? Palestras e tudo mais, a tua passagem pela rádio, que eu queria também saber um pouco aí como é que foi esse projeto com esse Ouve Essa, né? Que foi o projeto lá pra dar 89. Foi em 2014 esse programa? Porque ele não durou muito tempo, né? Tem o quê? Como é que foi isso aí? Foi um projeto fechado?
Então, porque a minha história com 89 é assim: quando 89 estava para fazer 20 anos. Ou seja, é de 85, 95, 2005.
Sim.
Eles me convidaram para fazer o livro contando a história da 89.
Certo.
Né? E, cara, eu sou... Assim, a 89 faz parte integral da minha formação. Sim. 89,
cria, né? Cria da 89.
Super, dos anos 80. O programa Novas Tendências, do Zé Roberto Mário. Eu já disse isso publicamente, já disse para o Zé Roberto. E se eu continuar dizendo isso semanalmente, não vai ser suficiente para registrar o quanto eu sou devedor do programa Novas Tendências, do Zé Roberto.
Uhum.
Que passava todo domingo, no final da tarde, lá no 89. E claro que eu topei. E eu estava com o livro ali em estágio avançadíssimo de pesquisa, de entrevistas ali, de todas as pessoas. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha terminado o livro.
Uhum.
E eu entreguei ali para a rapaziada e a 89 deixou de ser rádio rock, cara. Foi um negócio impressionante, assim. Sim. Eu tipo, entreguei no dia, no outro tava tocando o Technotronic lá, sei lá, o Beyoncé, o Sérgio, não sei lá o que foi que tava tocando. Ela virou uma imitação ali da Metropolitana, você lembra disso, a gente não precisa nem entrar nesse momento catastrófico.
Sim, sim.
E aí ficou anos, assim, nessa programação. Aí a 89 saiu completamente do meu radar, e um belo dia eles me ligaram de novo, alguns anos depois, eu acho que foi 2013, talvez, não me lembro, 2012, falando assim, a 89 vai voltar pro dial. Eu falei, cara, mas não ia acabar, saiu notícia de que uma igreja ia comprar e tal, não sei o quê. Os caras falaram, não, a gente tá com um plano mirabolante ali e tal, para fazer a rádio voltar. A gente queria saber se você não quer terminar o livro. Terminar o livro contando da volta da 89 e tal.
Então, a volta que não voltou ainda, né?
É, exatamente, tava uma coisa muito louca. Só que nesse momento, entre a primeira conversa e o livro sair, a 89 de fato voltou pro FM, voltou bombando, super bem na audiência e tal. E aí eu produzi, já tinha uma experiência de produção de projeto mesmo, assim. Falei, cara, vamos fazer uma coisa que pode ser interessante para patrocínio e tal. Vamos fazer um programa de rádio contando também a história da rádio. Então a gente lançou uma pesquisa entre os ouvintes para saber quais eram as músicas de cada um dos 28 anos, desde 85, mais marcantes. As pessoas votaram, era tudo patrocinado, super empacotado, legal pra caramba. Saiu o livro depois e isso virou um programa chamado 28 Anos que Mudaram o Rock. Toda certo. Semana eu recebia alguém ligado a um dos anos de 89, tocava as 10 músicas, revelava as 10 músicas mais votadas ali. E era um programa, cara, era uma aula de rádio, assim, velho. Então eu já tinha me formado em podcast, em jornalismo, em gestão de gente, tava me formando em rádio ali. Eu fiquei.
Sim.
Eram 28 aulas, assim, com caras como o Malhoca, o Kid Vinil, sabe? Caras, o Andrews, sabe? Caras que fizeram a história do 89.
Caralho.
E eu acho que o Discoteca Básica é muito devedor também dessa experiência ali, dessas aulas que eu tive ali. Quando acabou essa série, eu levei... A 89 queria inaugurar uma faixa de programas autorais ali meia-noite, né? Aquela coisa toda. E eu levei a ideia de um programa de bandas novas, que eu falei assim, cara, a gente precisa... Cara, não dá mais pra gente ligar o rádio e tá tocando Californication, sabe?
Sim.
Entendeu? Eu não sei que hora você tá ouvindo isso, ouvinte do Radiofobia, mas se você parar agora e ligar numa rádio rock, vai estar tocando California.
Vai estar tocando em alguma, com certeza.
By the Way, né? Aquelas músicas lá.
Exato.
E aí eu falei, cara, vamos fazer um programa de bandas novas. Então toda semana eu recebi um convidado, esse convidado trazia 5 músicas de bandas novas que ele tava escutando, eu mostrava 5 músicas e era um programa dificílimo de produzir. E aí eu não consegui continuar, assim, porque era muito difícil produzir, porque tinha, assim, cara, tinha as músicas, tinha que ser só músicas, bandas dos anos do século XXI, bandas que fossem pop, ao mesmo tempo fossem radiofônicas, e o convidado às vezes não lembrava, e tinha que agendar, cada semana era um dia, cara, era um inferno. E aí o programa esmoreceu, né? Eu não tive juventude o suficiente para continuá-lo. Mas adoro rádio.
Foram 11 episódios, né? 11 episódios. Esses 11 que estão no seu site são os que foram produzidos?
Não, foi um ano e pouco de programa.
Ah, teve mais. É que tem 11 episódios aqui, pelo menos que eu tô vendo aqui.
A gente subia num subidor aí de programa que derrubou tudo. Derrubou tudo por causa de direitos autorais. Se eu tenho, tá em alguns HDs misteriosos aí. Se alguém gravou em fita cassete, me manda.
É o mesmo problema que eu passo com os episódios mais antigos do Classics no Spotify. Porque, como na época eu tocava músicas na íntegra, né? A gente não tinha.
Eu já ouvi você falar dessa história.
A gente não tinha uma preocupação com o direito autoral no nível que a gente tem hoje. Então, os próprios primeiros programas, muitos estão lá, outros caíram, porque à medida que entrou no Spotify, os detentores dos direitos, obviamente, chegam lá e falam: você está usando a minha música sem a minha autorização. Se você não provar que tem autorização, eu te derrubo, derrubou, acabou. E tudo
acabou
bem.
Acabou o podcast, moleque.
E tudo, não tem não, mais, e tudo bem, eles estão no direito deles, entendeu? Então, tipo, se você for ouvir no feed direto, todos os episódios estão lá. Mas no Spotify, por exemplo, em canais onde tem os contratos com as gravadoras, a gente, com as detentoras do direito, a gente não tem. Aí que eu fiquei parado por 2 anos com o Classics, e quando eu voltei com esse formato agora que ele toca exemplos curtos das músicas, como o Discoteca tem feito também, sim, trechinhos curtos ilustrando o momento da fala, o momento da história que está sendo contada. É, e aí eu crio para cada episódio uma playlist no Spotify. Aí sim, de todas as músicas que foram citadas no programa, boto a íntegra no programa no topo da playlist. Quem quiser vai lá e ouve o programa e as músicas todas na sequência, né? Então, é um jeito de não morrer a atração. Mas ainda assim, ele perdeu um pouco daquela característica original que tinha. É, e aí, eu entro aqui, eu sei que você tá aí hoje também com um compromisso daqui a pouquinho, então eu quero seguir a agenda como combinado. Não podemos deixar de falar aqui, é claro, desse podcast que no momento da gravação desse episódio aqui conta com 76 áudios nos seus agregadores, que é Discoteca Básica. Ele nasceu ali em 2020 e eu quero saber, desde do primeiro programa, a gente tem ali um pilotinho que foi ao ar em agosto de 2020, 31 de agosto para ser mais exato, de 2020, se eu tiver errado você me corrija, por favor. E é isso aí. Temos ali o programa da primeira temporada, que foi sobre o Pet Sounds do Beach Boys, que é um álbum de 66, até o mais recente, no momento da gravação desse episódio, que foi, é claro, Thriller, de Michael Jackson, que acabou de completar 40 anos aí, e inclusive episódio obrigatório para qualquer pessoa que se diga amante de música. Esse episódio que tem, conta com a participação ali do João Marcelo Bosco, ele, assim, muito legal, como a relação dele gostar do Quincy Jones levou ele a gostar do Michael, Michael Jackson, foi muito foda. Então, assim, vamos lá, agosto de 2020, no meio da pandemia, né? É. Então já estávamos ali no olho do furacão. Assim, quem ouve o podcast Discoteca Básica, como eu, a cada episódio que sai, a gente já tem a impressão de que ele já tem 10 anos no ar. E é um programa que recém completou 2 anos. E já está em 5 temporadas, são 75 programas. Então, cara, eu quero saber da onde que veio a ideia do Discoteca, da onde que veio a ideia de voltar para o áudio aí, e por que o podcast nesse momento da tua carreira.
Cara, eu acho que são vários caminhos que levaram ao Discoteca Básica. Eu acho que um deles é o que eu queria fazer um podcast.
Certo.
Eu falei, cara, eu acho que eu preciso entender essa linguagem. Em certo momento eu queria entender os youtubers. Eu lembro que eu fiquei semanas assim, com um caderninho.
Queria entender os... O que é mais difícil, entender os youtubers ou os bolsonaristas? Não sei, porque é um mistério.
Entender os tiktokers agora.
Entender a motivação dos youtubers.
Temos uma tiktoker aqui, ó. Temos uma tiktoker aqui.
Só pior,
Temos mesmo. Infelizmente, eu sou tiktoker de produzo conteúdo musical pro TikTok.
Olha, muito bom,
hein? Assisto todos.
Mas e aí,
você imagina, Ricardo, né? Eu um cara já tinha passado dos 40, já falei, cara, eu preciso entender, eu preciso tentar dominar, ou pelo menos dialogar com essas linguagens de comunicação. E eu lembro de ficar vendo, assim, com um caderninho na mão, assim, sabe? Os youtubers tentando, eu falei, cara... E eu saía semanas, assim, sem ter anotado nada, sabe?
Uhum.
Eu falei assim, cara, aí eu falei assim...
No começo do caderno tava escrito, fala galera, só isso.
Cara,
é como falei, todo mundo começa.
Né, tomar banho de Nutella, né? empurrar a minha avó no avião.
Enchi 10 mil bexigas com slime e olha no que deu.
Uhum. Isso.
Atropelei meu irmão, olha o que
deu. Aí eu falei, cara, não é pra mim. Rasguei a folha e joguei fora. Aí eu falei, cara, eu quero fazer podcast.
Uhum.
Era minha outra tentativa.
Imagina,
eu quero entender isso. Pensei em vários projetos de podcast, mas todos esbarravam nessa ideia de ter outras pessoas. E eu já tinha vindo de algumas experiências muito frustrantes de tentar fazer projetos e... Eu falei que eu quero fazer um projeto que eu consiga fazer sozinho, que eu não dependa de outras pessoas. Então, eu realmente fiz o Discoteca Básica completamente sozinho, dentro do quarto. Fazia o texto, fazia a edição, Eu falei, agora eu tenho que aprender a mexer no Audacity, cara. Não tem jeito, é agora.
Foi aí... anos 90, tudo de novo, né? Era a impressão, o texto, a venda, a compra.
Isso, olha exatamente. Aí. Os ciclos, né?
É, e aí outro... Até que alguém me falou, cara, mas você já fez podcast? Eu falei, não. Ele falou, claro que fez, cara, podcast da Bis. Eu falei, putz.
É
eu
mesmo.
Preciso usar isso, a meu favor.
Claro.
Um dos primeiros podcasters do Brasil está de volta, né? Aquele negócio. E aí, enfim, aí isso era um ponto. O outro ponto era assim, para que serve o jornalismo musical hoje em dia? Sabe? Essa era uma discussão, eu acho que é uma discussão latente, uma discussão muito importante.
Sim.
Porque a verdade é que o jornalismo musical, quando eu lia revista musical, servia para eu me relacionar com discos que eu não tinha condição de ouvir.
Certo.
Entendeu?
Sim.
Então o cara falava assim, olha, o Velvet Underground, não sei o que. Eu falava, Velvet Underground, né? Aquela coisa, como será que é isso, né? Ah, porque o Bowie tem um disco que ele tá de mulher na capa. Eu falei, ah, ele tem um disco que tem uma mulher de capa, né? Aí eram coisas que a gente não tinha acesso, cara. Sim. O Léo, né, sabe disso. Você entrava numa loja de disco,
nossa,
tinha o disco da novela, o disco do Simple Minds, o disco do Sig Sig Sputnik e acabou.
Sim, sim.
Era o que tinha, entendeu? Era
a gente disco... queria comprar CD do Rancid. É. E nos mostravam do Hanson. Porque nunca ouviram falar. E a gente falou, cara, não é isso que eu tô
fazendo. Olha, você falou um negócio. Eu tô com uma caixa de vinil aqui que eu peguei da casa do meu pai, que ficou rodando mais de 20 anos. É, porque agora, em dezembro, fez 10 anos que eu voltei pra minha terra natal. Mas antes eu fiquei 20 anos fora daqui. Então ficou...
Ah, eu lembro dessa caixa que você falou, Léo.
Ficou 30 anos essa caixa de vinil sambando por aí. E aí o meu pai guardou, eu achei que ele tinha jogado fora, assim como a maioria das minhas coisas de infância, que foram tudo pro lixo ou pra doação. E essa caixa de vinil sobrou. E aí um dia eu tava na casa dele e falou, ó, tem uma Austrália aqui, você quer, não sei o que tem, eu fui ver uma caixa de vinil. Ele só tem metade de vinil sertanejo, que era da minha avó, a outra metade é... coletânea de novela, melhor internacional aí. E nacional de novela, e aí tem meia dúzia de Legião Urbana, tem meia dúzia de RPM, que mais tem Legião Urbana, RPM, Capital Inicial, aquelas músicas que, os meus discos, né, tem Pet Shop Boys, tem Information e tal, que era só o que chegava.
Vocês ainda estão no lucro, rapaz, porque eu na minha casa, meus pais, né, eram da igreja, a gente não ouvia música, e a gente tinha LP, a gente tinha o toca-disco, e era só disco do Irmãs Falavinha, Deus é Demais. Aí, tipo, eu não ouvia nada disso, entendeu?
Não tinha música.
Muito tempo depois.
Música secular na casa do Jeff, não entrava.
Exatamente, não tinha.
Mas e aí, Ricardo? Aí...
Então, aí isso era um outro ponto interessante, sim, né? Como é que eu faço jornalismo
musical
para pessoas que têm acesso a todos os discos do mundo imediatamente no seu celular.
Exato.
Né?
E então, às vezes nem dá valor a isso, né?
Porque muitas vezes.
Claro que não. Vezes. Não dá mesmo.
Não... E, então eram objeto dessas discussões.
Uhum.
E eu acho que como formato, o discoteca... E aí eu fui encontrando formatos, primeiro, que eu conseguisse resolver sozinho, solitariamente, dentro de casa.
Certo.
E em segundo lugar, que fosse diferente dos podcasts que eu ouvi, que eu ouvia. Na verdade, verdadeira, eu também me impus um nível ali... de que estava começando a ter um... Começando, já... Estava tendo um ritmo de profissionalização muito grande dos podcasts, com podcasts, sim, da Folha, podcasts do Retrato Narrado, os caras da Rádio Novelo,
sim,
com... Não era mais aqueles caras com som de fone de ouvido, com aquele eco gigantesco, uma britadeira do lado,
sim,
e... Que acho que ainda hoje é grande parte dos podcasts assim, e eu falei, bom, eu tenho que ser um negócio... extremamente bem feito, um negócio que seja no nível dos meus livros, do nível das revistas que eu faço, com aquele nível de qualidade.
Até porque você vai falar de áudio, né? Se você exatamente chega com um áudio merda que né? Como é que
sempre
vai falar
foi de... a minha premissa, né? Eu não posso e fazer aí... algo de áudio uma que não tem é. Qualidade de áudio.
Sim, exatamente.
Não
passa
credibilidade.
Zero,
sim. E aí, e um ponto interessante do podcast, eu sei que é importante dizer isso aqui no Radiofobia, que trata desse assunto, mas que... E aí a grande influência das coisas que eu aprendi ali no 89 foi tentar fazer um anti-podcast.
Certo.
Entendeu? Os caras do 89 chamavam de anti-rádio.
Uhum.
Né? Que eles pegavam caras que vinham daquela locução super impostada, feliz, que o Zé Luiz falava que era falar sorrindo, né?
Isso.
E desaceleravam o cara, o locutor.
Exato. Não,
fala normal, cara. Fala como
desce
você tá
do
falando.
Lustre, né? É.
E aí eu falei, cara, e eu amava essa locução, que ainda é assim um pouco no 89, esse coloquialismo. Os locutores são muito diferentes entre si, é um pouco dessa escola.
Uhum.
Mas naquela época que tinha o Luiz Augusto Alper, o Everson, caras que falavam assim como a gente está falando aqui agora,
sim,
sabe?
Uhum.
Aquilo era muito diferente.
Era total.
Muito diferente. E eles falavam sem BG, né? Imagina, uma rádio de rock tocava música e os caras paravam. Bom, agora você ouviu a música tal.
Em silêncio no fundo, né? Silêncio, sem música no fundo, né?
Era anti-rádio. E não era careta. A gente explicando assim, parece que era alfa, né? Mas não era. Era uma coisa. Era jovem e tal. E eu falei, cara, eu queria tentar provocar essa mesma sensação com um podcast, que é um
perfeito.
Ambiente lotado de discussões bem-humoradas, gente engraçada. Humor e tal, eu falei, eu queria tentar provocar esse mesmo estranhamento
uhum.
no ouvinte. E foi muito louco, cara, como as pessoas escreviam, hoje um pouco menos, mas assim, no primeiro ano de podcast, as pessoas
sim.
falavam muito isso, cara, como é diferente, como sua locução é diferente, como é desacelerado. As pessoas falavam assim, eu escuto para me trazer paz no meio da pandemia.
É, olha
sabe?
Que foda.
E eu falei, pô, que legal, cara, que legal. E eu
cara, comecei... tá uma voz bem, bem calma, eu tô quase dormindo enquanto ele fala aqui, tá? Deixa eu só falar. É bem gostoso, meu filho.
Mas é porque você tá bêbado do Réveillon.
É verdade.
Exatamente. Ricardo, só perguntar uma coisa, teve alguma razão pra tirar esse projeto, pra realizar esse projeto na época que você começou? Teve alguma coisa a ver com o fato da pandemia ter impactado, a questão do trabalho? Ou você já trabalhava remoto, já estava fora de redação um certo tempo? Porque
cara,
o timing de lançamento foi... Teve
bem,
alguma razão?
Tem uma explicação. Uhum. Bem, cara, eu já estava trabalhando, eu pagava minhas contas fazendo conteúdo corporativo.
Certo.
Entendeu? Há muito tempo eu não fazia trabalho para redação. Ocasionalmente morria alguém e os caras me ligavam para morreu fulano, faz aqui um obituário.
É um editorial aqui o negócio.
Ah, mas você já não deixava pronto, não?
Cara, e então aí eu era disso que eu vivia. E fazia alguns freelas, alguns projetos, curadorias... Eu fiz a curadoria da exposição do John Lennon, aquela exposição de fotos do Bob Gruen, né, do John Lennon, que foi no MIS, que foi incrível. Mas assim, veio a pandemia, parou tudo, cara. As coisas que estavam rolando, me ligaram e falaram, agora a gente vai segurar, a gente não vai fazer.
Imaginei. Uhum.
Então aí o que aconteceu? Eu me impus o seguinte, eu falei, eu vou fazer uma temporada, 16 episódios, eu vou anunciar, inclusive, que ela vai ter 16 episódios, e se esse projeto se viabilizar comercialmente, como negócio, e as minhas ambições não eram muito, muito, muito grandes, porque eu estava bem na lama,
uhum.
Eu continuo, eu faço uma segunda temporada. Se não, está entregue, está aqui, e um dia a gente vê o que faz com isso.
Uhum.
Nesse meio tempo, ali nos primeiros episódios, me liga a Mariana Mafra.
Perfeito.
Né, que fazia o GugaCast naquela época, faz o JujubaCast agora.
Uhum.
E falando assim, cara, vamos fazer juntos isso aí, eu vou tentar viabilizar, a gente vai tocando e tal. E foi muito legal, porque me aliviou enormemente, né? Porque eu como editor, eu sou um editor muito lento, porque simplesmente não sei fazer isso, então eu demorava... séculos para fazer um negócio que um editor de verdade faria em minutos, né?
Quando você falou Audacity, eu confesso que eu chorei um pouquinho aqui.
A gente chora, o editor
viu?
Chora.
Tô brincando.
Fala Audacity, o editor chora muito.
E é isso, então foi uma parceria muito feliz, uma parceria muito feliz, a gente A partir dali, o podcast se viabilizou como um negócio mesmo, é um podcast lucrativo, um negócio em si. Evidentemente, hoje a pandemia acabou.
Deu tão certo que a primeira temporada acabou tendo 3 episódios extras também, né? Depois teve os 16, exatamente, e mais 3 extras, então acabou com 19 episódios, né? A primeira temporada.
É, a gente tem o Zé, depois a gente fez a série Discoteca Básica Apresenta, a gente fez alguns podcasts patrocinados também, alguns extras. Sim. Ou seja, é um negócio muito feliz e muito, muito bem sucedido, assim.
Sim. É legal que a Mari também pôde trazer a experiência lá, enfim, a gente trabalha junto, a gente está junto há mais de 10 anos, a gente trabalha junto com podcast e tal, mas ela tem muito essa experiência de relacionamento. Então, acredito que pôde trazer, agora lá com a Parasol, storytelling e tudo, né? Mas pôde trazer também essa questão do clube, né? De fazer as coisas fechadas para poder oferecer conteúdo premium para os apoiadores e tal. Isso tudo, puta, dá uma visão, uma profissionalização diferente para o negócio, né?
E aí eu acho que depois dessas experiências, eu acho que o ponto em que a gente está agora em 2023... é de o podcast se impor como mídia mesmo.
Exato.
Sabe? Como perfeito. Um veículo de mídia. Porque o ano de 2022 foi onde a gente fez o nosso primeiro projeto offline, que foi o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos.
Inclusive, essa semana não, porque na semana da gravação desse episódio na semana da gravação, ou seja, há 15 dias atrás... Eu fiquei muito feliz quando recebi o e-mail da editora Jambô com a minha notinha fiscal, ou seja, talvez nesse momento do fim de estar indo pro ar, eu já tenha os meus 500 maiores álbuns, os 500 álbuns brasileiros, como é que eu tive os 500 maiores? Os
500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos,
já deve estar na minha mão. E se não está autografado, um dia, quando a gente se encontrar, eu vou levar para você autografar para mim.
Por favor, por favor. E aí a gente fez esse projeto e, cara, foi uma loucura, assim, porque o projeto, ele bateu a meta em menos de 24 horas.
Cara, foi foda.
E na verdade, sim, a gente fez um desses episódios extra que você mencionou, era... dizendo, olha, você, ouvinte do Discoteca Básica, manda teu e-mail... que você vai receber com uma capa extra quando o financiamento começar.
Uhum.
Só com essas pessoas já bateu a meta. A gente bateu a meta.
Foda.
Entendeu?
Foda.
E aí a gente duplicou, triplicou, quadruplicou, e foi um projeto de 600%. A gente foi colocando as metas estendidas, capa dura, papel couchê, foto colorida, sei lá o quê, e foi batendo tudo.
Vinilzinho.
O vinil também, exatamente. E quer dizer, e a gente bateu o recorde de projeto de música do Catarse, que é a maior plataforma de financiamento coletivo do Brasil.
Que foda. Eu lembro que a gente estava para gravar, na verdade, esse programa aqui, lá quando estava para terminar o financiamento coletivo. E aí a gente teve, tanto do seu lado como do meu, a gente não conseguiu, e agora a gente está fazendo isso no momento onde nós, apoiadores do projeto, se já não recebemos os livros, estamos aí vias de receber fisicamente e começar o ano com esse livro na mão, né? Que é um projeto
leitura das férias.
Projeto foda demais.
Então eu acho que esse é o momento, assim, de, assim, a gente tem audiência pra caramba, mas a gente tem também um engajamento desse público enorme, sabe? Uhum. A gente moveu essas pessoas para fazer o maior projeto de música. E isso me dá uma alegria muito grande, não só porque o projeto é bem sucedido, mas porque a coisa que eu mais ouço na vida é de que o brasileiro não gosta de falar sobre música.
Poxa.
Ah, não, o brasileiro gosta de ouvir música, mas conversar sobre música ele não gosta. E isso é uma cajadada no meu coração, porque então quer dizer que a minha profissão não serve pra nada.
É uma besteira, entendeu? Isso aí.
Porque, na verdade, assim, quem gosta de música não é quem compra muito disco, ou quem vai muito em show, ou quem vai em festival. Quem gosta de música é quem gosta de conversar sobre música.
É isso,
né? E o que o Discoteca Básica faz, e o que os meus livros fazem, e o que eu vivo para fazer, é atribuir cultura à música.
Sim.
Fala, olha, essa música, o cara fez assim, o cara tava assado, ele queria fazer aquilo, saiu aquilo outro, a capa, o encarte, sei lá o quê. E é gerar essa cultura em torno da música, que você pode gostar ou não, isso não é a questão, é você reconhecer que há um... que é um ecossistema, uma coisa bonita em volta disso.
E sabe uma coisa, Ricardo? Uma coisa que eu sinto, assim, e eu quero falar isso pra você, é que eu não sinto no seu, na sua forma cultural de você falar, eu não sinto um elitismo musical, sabe? Porque a gente vê muitas dessas pessoas que falam, ah, eu sou crítico de músico, o cara que fala que entende e tal, e existe um elitismo todo por trás disso, onde o cara ele só fala, não, isso aqui é música, você tem que ouvir isso aqui, isso aqui não... Não, não existe isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante e, ao mesmo tempo, você consegue trazer significado para coisas que a gente que é mais leigo ou não para para ler sobre isso, nem tá ligado. E isso depois ele cria uma outra camada totalmente diferente. Quando a gente pega um álbum para ouvir, que eu já ouvi, aí eu falo, aí eu lembro, pô, o Ricardo falou isso aqui, ó. Caramba, ele dá um arremate a mais, assim, é muito legal
mesmo. Pô, que alegria você me falar isso, Jeff, porque a maior realização possível é criar essa percepção mesmo nas pessoas.
Eu, a gente tem a mesma idade e, assim, eu não tenho background nenhum de... que não seja de gostar de música, de ser apaixonado por música, né? Eu sou radialista, mas eu me tornei radialista tardiamente, já com 30 anos de idade, que eu fui tirar meu DRT e tudo mais. Enfim, minha carreira foi toda por um outro caminho de línguas, de tradução, um caminho missionário e tal, e eu só fui cair de cabeça mesmo profissionalmente na comunicação dos 30 e poucos pra frente e, na real mesmo, nesses últimos 10 anos, depois que eu abri a empresa e a gente fechou lá o primeiro contrato e estamos aí até hoje 10 anos editando profissionalmente como podcast. Eu já tinha feito muita coisa de locução, mas bem, sabe? Então, o Discoteca, para mim, ele é um repositório de conhecimento, puta, e, assim, inestimável, sabe? Porque, por exemplo, eu sempre gostei muito dos The Smiths. Eu sempre fui apaixonado por Smiths. E aí, de repente, em agosto desse ano, me aparece o Discoteca sobre The Queen's Dead, que é o álbum que revolucionou a minha vida, cara. É um álbum que, sabe, e numa época que, de repente, ele, assim, imagina o Léo ali, em 86, com 14, 15, 14, 12 anos de idade, né? Tinha 10 de 84. Desses álbuns aqui, eu não me lembro se eu tenho esse LP aqui ou não, do The Queen's Dead, se tá na minha caixa, que eu citei do meu pai. Mas, de repente, a gente chegava na loja de disco, meu pai tinha uma loja aqui em Serra Negra, e na frente da loja de roupa dele tinha uma loja de disco, que era a única loja de disco da cidade. E eu, com 12 anos, quando não tava na escola, não tava trabalhando de office boy no escritório que eu trabalhava, eu ficava ali na loja com ele. O que que eu fazia? Eu atravessava, tinha a loja de disco, do lado da loja de disco era o Flipper, Flipperama. E daí eu passava o dia entre a loja do meu pai, a loja de disco e o Flipper. E eu ficava, durante mais ou menos uns 2 anos ali, naquela época, 84, entre 84 e 87, mais ou menos. Então a gente chegava na loja de disco e tava tocando alguma coisa nova que eles tinham recebido, né? No caso do The Queen's Dead, aqui só veio chegar, se eu não me engano, em 87, né? Foi um pouco, foi depois. Mas em algum momento tava tocando aquilo ali, né? E, cara, a gente era pego pelo som. Assim como aconteceu com o New Order em 88, sabe? Com outras bandas. A gente era pego pelo som. E aí a gente comprava o disco a muito custo. Eu chorava pro pai, enchia o saco pra comprar o LP em algum momento. E aí a gente ouvia, mas a gente não tinha ideia de quem era o artista, por que que ele fez, da onde que é, quem é. Você sabia porque tinha os créditos, eu lia, consumia tudo aquilo, mas não tinha, eu ia fazer onde? Eu ia na biblioteca, não tinha onde que você ia ter informação sobre isso, entendeu? Então aí tem muita coisa que eu sempre fui apaixonado, que eu só fui aprender por quê, como, qual circunstância, ouvindo Discoteca, bicho. E assim, eu produzo o Classics há muitos anos já, mas ele é um álbum focado na biografia do artista em si, e ele não aprofunda nos discos, nos álbuns, né? É um programa mais biográfico que me lembra os programas que eu gostava de ouvir quando eu era moleque. Não lembro exatamente aonde, porque aqui no interior tinha muito pouca rádio e tal, mas é um estilo que me traz esse saudosismo. Agora, o que você faz, cara, é, assim, inestimável. Então, por isso que eu falei, eu sou feliz de ter você como colega, como amigo, posso considerar, mas, cara, eu sou fã acima de tudo e tenho que agradecer e reverenciar o que você tem feito para os amantes de música nesses últimos dois anos com esse projeto, sabe? Graças a Deus que o projeto rendeu comercialmente, a ponto de você poder manter, a ponto de você poder hoje, né, ter perspectiva de coisas novas ainda. O livro está recém chegando aí na nossa mão, tenho certeza que vai vir coisa muito mais foda pela frente. Então, com esse interlóquio aqui, eu quero deixar o meu agradecimento, cara. Obrigado demais pelo que você tem feito pela música, por perpetuar esse conhecimento, por trazer coisas que a gente só saberia, não teria como saber. Porque você teria que fazer uma pesquisa, essa pesquisa você vai jogar no Google. Aí no Google vai vir um verbete de Wikipedia. Um verbete de Wikipedia que provavelmente foi traduzido automaticamente, ou alguém traduziu alguma coisa gringa e jogou lá e tal. Você não. É um jornalista, amante de música, um cara que está vivendo isso aí a sua vida inteira, desde os 19 anos de idade, ou de cedinho ali, quando seu pai te mostrou ali o álbum dos Beatles e tudo mais. E você hoje está fazendo esse, prestando esse serviço. Então, que bom que uma paixão virou um job, um trabalho remunerado, e ao mesmo tempo virou esse acervo fantástico de cultura musical que você tem feito, cara. Obrigado, obrigado. Técnica, aqui a minha salva de palmas aqui pro Ricardo, porque... Caralho, bicho, eu precisava falar isso, tava engasgado aqui.
Cara, eu fico super emocionado, super feliz. Eu nem vou me atrever a falar nada aqui depois disso, porque eu só vou estragar. tudo isso que você falou. Não, cara, eu fico muito feliz de saber que tem muita gente, sabe? Sim. Muita gente. Os números do Discoteca Básica mostram isso. Que tem muita gente que gosta de conversar sobre música, que gosta de coisas diferentes, que gosta de se aprofundar e que gosta de enxergar a cultura por trás da música. Isso é muito legal. E eu agradeço a vocês, na verdade. Que muito isso, bom. Cara. Obrigado pelo carinho.
Você tem escolhido esse caminho, sabe, de trazer as histórias dos álbuns, né? Dos álbuns icônicos dos artistas, né? E aí, na história do álbum, que nem a história do Thriller. Você não tem como contar a história do Thriller sem você contar a história do Michael, da construção. O segundo álbum solo dele tinha acabado de vir, Off the Wall. Ele sempre tinha falado que ia ser o álbum mais vendido do mundo e, puta, os caras em volta, o que esse moleque tá falando? Tu imagina, o álbum mais vendido. Entende? Então tem uma coisa por trás dessa magia que só acontece, né, na música, que é uma coisa que mexe com a alma da gente, que precisa ter muito, muito trabalho. Assim, eu sei, e eu quero deixar aqui também a minha reverência para a equipe que produz lá o Discoteca, né? Então, não só a Mari na produção, mas eu sei que a Jéssica tá editando lá para você também, que é uma excelente. Eu vivo trocando mensagem com ela também ali no Twitter e tal, uma editora excelente. Também teve o Sérgio, participou, né, da terceira, quarta e quinta temporada.
Grande
João Mori ali. Então, deixar agradecimento a Mari e a minha querida amiga Jazz Rider e a galera lá da Parasol por ter abraçado esse projeto, viabilizado e permitido que o Discoteca Básica, em dois anos aí, arrisco dizer, se tornasse o podcast de música mais importante do Brasil, cara. Não sei se é o maior, mas que é o mais importante, é, com toda certeza. Para mim, pelo menos,
Se é o mais importante, eu não sei, mas que é o maior, é.
Ah, então tá. Excelente. Excelente. Olha, eu sei muito que a gente aqui teria assunto para conversar por mais uma hora e meia, duas horas, mas infelizmente o Ricardo tem uma... Infelizmente não, felizmente porque tem compromissos e tal, mas eu digo, para a duração desse papo aqui, a gente termina. Vou até pedir para a criançada, faz tempo que eu não peço, criançada, manda aquele... Ah, que triste, mas o papo foi fenomenal, então fica aí, né? Como é que é? Faz tempo que não tem a criançadinha não bate palma aqui, mas aqui a gente tá começando só o ano, então vamos fazer o seguinte, vamos, Técnica, por favor, joga aqui a musiquinha. Hoje nem teve bloco de recadalho nem nada, porque é ano novo, tá começando 2023! Tá começando 2023 lá em cima, Radiofobia! nosso crossoverzinho de ano novo, em altíssimo garbo e elegância, trazendo o Ricardo. Quero agradecer aqui os integrantes que participaram comigo. Obrigado, menina Lana, estreando muito bem, excelentes colocações. Eu só não vou te falar passa no RH, porque, né, estamos trabalhando juntos todo dia. O RH vai até você. Obrigado mais uma vez. Que bom
o
que você aceitou o convite.
O verdadeiro RH foram os amigos que fizemos durante esse caminho.
Exatamente. E que bom que você está aqui comigo, que bom que você estreou e arrumou mais uma sarna para se coçar agora, hein? Segura.
Grande dia.
Obrigado, viu?
Cúmulo de funções.
E olha quem fala, cúmulo de funções. Tá falando sujo, falando do mal lavado, menino Jeff. Valeu.
Valeu, Léo. Valeu, meus queridos amigos, companheiros de bancada. E muito obrigado, Ricardo Alexandre. Muito legal. Fiquei muito feliz com esse papo quando o Léo falou que a gente ia gravar. E, poxa, sucesso. Sucesso já tá fazendo, mas eu quero muito. Desejo mais sucesso. E muito obrigado aí por participar com a gente, pra gente conhecer mais a sua história, que é muito legal.
Valeu, vocês são demais. Obrigado.
Obrigado. E obrigado também, menina Jessiquinha aí de Santa Maria. Valeu, bebê.
Muito obrigada. Prazer, Ricardo. Foi uma conversa excelente, né? Eu agora tô maratonando Discoteca Básica.
Olha aí. Recomendo isso.
Eu também. Também recomendo demais.
Valeu. E valeu. Um ótimo 2023 para todos nós.
Um excelente valeu, 2023. E obrigado ao meu amigo Ricardo Alexandre pela generosidade, pelo carinho. Valeu, meu velho. Finalmente saiu esse papo. Obrigado pela sua generosidade. Parabéns, cara. Obrigado mesmo.
Muito bom. Espero que o próximo Radiofobia Comigo venha mais rapidamente do que esse veio.
Virá mais rapidamente. E aí a gente vai escolher um tema juntos, vamos conversar. E aí a gente vem, não necessariamente um programa biográfico, já tivemos o biográfico. A gente Sim. vai vir aqui para falar, provavelmente, de alguma coisa relacionada à música, obviamente, que é uma
Imagina.
Paixão mútua, né?
Imagina o que ele tem de rolê aleatório pra contar. Fazer parte
2
só com ele.
Vai dar um programa só com ele. Ricardão, só pra gente não deixar de passar aqui também o nosso serviço aqui pra quem quiser entrar em contato lá eventualmente. Tem o seu site pessoal, que é o ricardoalexandre.jor, Jor de jornalismo, né? .br. E ali a pessoa vai poder entrar em contato direto com você, eventualmente. Ela quer uma palestra com o Ricardo Alexandre? Dá pra ter a sua palestra aí do Ricardo Alexandre, por que não? Quer um livro, proposta de escrever um livro novo aí? Se tiver, cadê, Tênica? Se tiver uma parada boa no rolê, por que não? Exatamente, né? E tem lá o site, que é o podcastdiscotecabásica.com, é isso?
Exatamente, ali tem todos os caminhos sobre o podcast, todos os episódios para ouvir, bonitinhas, as capinhas, tem caminhos ali para o clube, se sua marca quiser anunciar nessa nova temporada do Discoteca Básica 2023, estamos abertos a Excelente. Conversas, então tem lá os contatos também, enfim, e quem quiser reservar o livro, né, os 500 maiores álbuns, a gente tem uma cota para varejo agora, depois dos apoiadores receberem o livro, as pessoas que não apoiaram, esses infiéis, agora também podem ter o livro no conforto do celular, deixa lá o nome, tem lá o caminho também para isso.
Ah, excelente. E eu quero só deixar aqui um que a Tênica tá me lembrando aqui, do Clube Discoteca Básica, que você pode fazer parte também, ali no Hotmart Sparkle, né? Eu vou deixar Exatamente. O link para você ali na postagem do episódio, para você clicar direto, mas lá no site do Discoteca Básica você vai ter o caminho
também
lá também.
Caminho bonitinho.
Cara, vintinho por mês, puta, baratíssimo. Você participa do Clube Discoteca Básica, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo ali. Eu só vou lá para você. Primeiro, já vale, viu? Já vale os vintão para eternidade, que é para você... no primeiro episódio tem o Sobra de Estúdio, que é com o Miele, velho. Eu tive o prazer de passar uma noite na casa de Luiz Carlos Miele, tomando uma garrafa de White Horse, que era o uísque que o Mielão gostava. E fui recebido na casa dele lá na... Como é que chama ali? Na praia que ele morava ali no Rio de Janeiro. Esqueci agora ali, não. Enfim. Mas é onde tem a praia do PP ali e tal. São Conrado, Rio de Janeiro.
Exatamente.
Então, gente, vai lá no Clube Discoteca Básica, que tem muito conteúdo ali pra você. Fora o que vem por aí, né? Porque tem muita coisa exclusiva que sai também toda semana. E, cara, é isso. Eu vou lá também participar cada vez mais e agradecer mais uma vez, Ricardo. Obrigado, velho. Muito obrigado mesmo.
Valeu, pessoal. Foi demais.
Valeu mesmo. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que participou. Não, chega a técnica de palminhas. Olha quem tá, o Rubens e Jorge aí. Obrigado a você que acompanhou esse episódio, o primeiro Radiofobia de 2023. Acesse radiofobia.com.br/podcast. É o link da Radiofobia Podcast Network. Lá você vai encontrar todos os podcasts produzidos pela casa e você vai poder acessar no seu agregador de podcast preferido. Não esquece também de participar do nosso grupo no Telegram, para você poder saber quando tem um novo episódio por aí. Lá você fica sabendo quando tem as artes do episódio, quando vai ter a nova gravação e tal. Entra lá, acessa. 2023, estamos aí, é o ano que a gente completa 14 anos. Entraremos no nosso 15º em breve, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço na boca e logo logo estamos de volta. Até mais.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.